Tenho o prazer de conversar. A primeira entrevista da manhã é com o deputado Thiago Zilli. Conversa conosco aqui na Rádio Marconi. Deputado, prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Muito bom dia, Joel Bernardes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Eu que agradeço, uma satisfação poder falar com a Rádio Marconi, com os amigos ali de Uruçangue, de toda a região, Joel.
Prazer é nosso, deputado, em ouvi-lo mais uma vez. Aliás, para começar a conversa, tivemos um encontro do MDB nesse fim de semana. Foi na região do Sombrio, deputado, foi isso ou não?
Foi. O MDB de Sombrio fez um encontro lá na comunidade de Sanga Negra. Estava presente a prefeita Gislaine, o vice Geriel, os vereadores, o ex-prefeito Zênio, enfim, lideranças lá da comunidade, os amigos da região também. Foi uma confraternização que eles fazem todo ano e foi um momento muito marcante. Até recebi o título de cidadão honorário de Sombrio, né, me fizeram uma surpresa lá e fiquei muito, muito emocionado, uma gratidão muito grande. Foi uma linda festa, viu, João?
Realmente, foi bonito, eu vi as imagens também. Deputado Zilli, uma das curiosidades também, eu sei que o senhor já tem falado sobre esse assunto nos últimos dias, mas vamos recuperar um pouquinho agora, falando aqui da Rádio Marconi, que é a questão do Morro dos Cavalos, porque tanto naquele movimento inicial, a visita do ministro Renan Filho, o senhor esteve acompanhando também, quanto depois agora, né, depois daquele anúncio e tal, daquele problema de negociação da NTT com as concessionárias. Como é que o senhor tem acompanhado isso e principalmente, né, essa conexão, essa conversa que o senhor conseguiu ter e vem tendo com o ministro Renan Filho? Morro dos Cavalos, deputado, por favor.
Joel, a questão do Morro dos Cavalos é um problema. Eu digo que é um problema porque isso, quando acontece alguma coisa, um deslizamento, um acidente, praticamente o estado de Santa Catarina fica preso. E nós não podemos mais passar por isso, e temos que resolver. Na verdade, o ano passado, nós fomos a Brasília, tivemos uma reunião com o ministro Renan, né, na oportunidade eu fui representando a Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia também, a Frente Parlamentar Catarinense era presidida pelo Valdir Cobalcini, estava lá presente o senador Amin, enfim, as forças catarinenses, né, para poder a gente ver a situação. E a gente ficou sabendo, Joel, que ele não estava nem elencado nas prioridades do estado de Santa Catarina. Isso resulta que quando vem recurso, não é aplicado no que não é prioridade. Na oportunidade, a gente ficou até chateado, porque eu digo, as pessoas falavam de Morro de Cavalo, do Morro dos Cavalos, e não tinha nenhum programa para poder trabalhar nele. Lá foi decidido que seria colocado como prioridade e foi dado o andamento. Hoje ele está elencado como prioridade e aí claro, agora é trabalhar para poder fazer essa obra que Santa Catarina merece e precisa. O que aconteceu? O ministro Renan veio aqui há mais ou menos 40 dias atrás e anunciou que seria construídos os dois túneis, que é uma das soluções que os engenheiros que entendem, as pessoas que conhecem o problema, dizem que é a melhor solução, os dois túneis. E aí nós estávamos, claro, com alegria, euforia, porque pelo menos agora se tinha um ponto de partida. E aí o que acontece? Ficamos sabendo há 15 dias atrás que as negociações pararam. Por que pararam, Joel? Porque a empresa, a CCR, a Motiva, ela tem concessão até 2033 e ela precisa fazer a obra, ela precisa aceitar para fazer a obra, ela não tem interesse em fazer a obra. Então, o que o governo federal propôs? Para que ela entregasse a concessão e uma outra companhia que pegar, que é feito licitação, se comprometa de fazer a obra. E aí eles têm que ter uma indenização, porque esse período de 30 anos termina em 2033, e todos os investimentos que eles fizeram é diluído no pedágio pelo tempo de contrato. Para eles largar a concessão, o governo tem que indenizar. E está havendo uma diferença ali, uma diferença grande, por isso que não houve o entendimento, e por enquanto ela não aceita entregar a concessão. Então o ministro soltou aquela nota que nos preocupou, mas depois ele me disse: Thiago, eu estou pessoalmente empenhado na resolução desse problema, se demorar 2 meses, 3 meses a mais, demora o tempo que vai começar, porque ele tinha dado o prazo de um ano, mas vai acontecer, Joel. Então, por enquanto, está parado, porque não tem a concessão, a empresa não quer largar. Mas o ministro prometeu que vai se empenhar pessoalmente, está fazendo isso, então agora nós temos que aguardar esse entendimento, Joel.
Perfeito, claro, não, porque essa preocupação, depois da nota, né, foi uma preocupação geral, né, evidente em todo o estado, e nem todos, né, tiveram nem todas as pessoas tiveram essa informação deste contato do senhor e desta fala do ministro Renan Filho. Quer dizer, realmente é de preocupar, porque foi algo, né, apresentado, mas de alguma maneira este gancho, esta abertura que o ministro deixou no final, né, deputado, quer dizer, não vai parar por aí, pode demorar um pouco mais. Mas, segundo o ministro, e a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Ele vai continuar nessa linha, não, deputado?
É verdade, Joel. Tanto que na oportunidade, agora, na última vez que eu estive em Brasília e tive audiência com ele, eu disse, olha, as pessoas estão preocupadas, né? Aí ele disse assim, Thiago, me ligou os senadores, pediram a mim, também com essa preocupação, ele fez um pronunciamento no Senado, claro, criticando, e ele tinha que fazer isso, ele mesmo disse, porque ele é catarinense e ele está preocupado com Santa Catarina, mas ele disse, ó, depois conversamos, agora, ele disse, hoje à tarde, conversei com o Amin mais de 40 minutos no telefone, e ele entendeu o posicionamento, está fazendo a defesa de Santa Catarina, está fazendo a defesa das nossas obras, e isso é importante, né, João? Ter um senador que acompanha, que conhece Santa Catarina, que sabe e que se coloca à disposição para ajudar. Então, eu acho que todos querem essa obra e, claro, agora tem que tirar os entraves da frente. Eu digo sempre que eu acho que o maior problema que o Brasil tem é essa burocracia, esses entraves que em todas as obras quase acontece isso e tem paralisação e tem prorrogação de obras, mas infelizmente é assim e temos que ir lutando, tirando da frente para que as coisas possam acontecer. Eu estou muito confiante que o ministro, antes dele largar, ele larga o ministério agora no início de abril, que ele deixe tudo encaminhado, porque ele também se comprometeu em nos ajudar e está fazendo isso. Vamos torcer para que dê certo.
Sem dúvida, estamos na torcida. Deputado, outro assunto, o senhor esteve aqui, até por conta do Dia Internacional da Mulher, aqui na Praça Rita Garibaldi, com o gabinete na Praça aqui, Uruçanga, dias atrás, não, deputado?
Ah, foi um momento importante ali, uma prestação de contas que a gente está fazendo, isso já começamos já desde o ano passado, e agora, esse ano, estamos fazendo em todos os municípios, onde a gente colocou recurso, onde a gente participa com a comunidade, na região. Então, ali foi, olha, foi um momento, até pelo Dia Internacional da Mulher também, tinha o evento na praça, muitas mulheres participando, muita gente veio ali, e a importância e a gratidão que a gente tem também por Uruçanga, por nos ter dado uma votação expressiva, e eu sempre defendi isso, eu dizia, se eu conseguir me eleger, eu quero ajudar a nossa região, porque a gente vive aqui. A região sul, que é a MESC, a REC, a Murel, é a nossa região. Então, tivemos a participação ali da prefeita Estela, né, do vice-prefeito Renato, os vereadores estiveram presentes, secretários passaram por ali, teve a apresentação da praça em comemoração à Anitta Garibaldi. Olha, foi um momento muito, muito bacana, o Comim, o nosso presidente, estava lá também, o Johnny, Felipe, o Leonardo, enfim, vários amigos que a gente tem ali, muitos amigos vieram prestigiar, até porque nós já colocamos mais de 2 milhões de reais de emendas no município de Uruçanga, e a gente sabe que eles têm muitos pedidos e a gente está lá lutando para entregar para a população, para a prefeita poder satisfazer aquilo que ela se propôs, e a gente quer ser muito parceiro. Então foi um evento bem, bem interessante, viu, Joel?
Muito bom. Deputado, claro, o senhor é uma das referências aqui do MDB, evidentemente, do sul do estado, né, com a sua participação ativa, como o senhor disse, né, a Besca, a REC, a Burel. Como é que o senhor tem observado e essa movimentação neste ano de eleições, especialmente, né, as questões políticas aqui do MDB no estado? tem aquela dúvida, né, de direção, qual, especialmente falando em governo do Estado. Como é que está isso, que leitura o senhor, e de que forma o senhor tem acompanhado o MDB, o partido, nessas eleições estaduais deste ano, deputado?
Olha, Joel, a gente, claro, está vivendo mais intensamente devido, e a gente está lá em Florianópolis toda semana, nas sessões, a conversa com a bancada estadual, né? Eu até vejo assim quase que normal, quando é uma pré-eleição, um pré-período eleitoral, os partidos se movimentarem, fazerem as suas tratativas, suas conversas, isso é normal. O que está acontecendo dessa vez parece que está mais intenso, parece que está todo mundo meio uma hora perdido, de manhã acontece uma coisa, de noite outra, né? O MDB tinha um projeto de estar na aliança com o governador escolheu o candidato de Joinville, o Adriano, do Partido Novo, aí o MDB meio que, claro, se perdeu um pouco no início, depois começou a fazer reuniões e movimentações e ouvir a sua militância. Hoje eu posso dizer que já estamos mais organizados, mas aí a gente precisa ter uma decisão, ou vai ter candidatura própria, ou vai apoiar algum projeto, né? Isso aconteceu com o PSD também, o que aconteceu nas últimas semanas aí com o candidato, pré-candidato João Rodrigues, com aquela discussão, sai, não sai, acabou saindo o Topázio do partido e ele se fortalecendo também, voltando para a briga, como se a gente fala. O Espiridião Amin também foi, quase que foi rifado da escolha para ser candidato na chapa do Jorginho. Então, são movimentações que a política acontece, né? E a gente, como se diz, vai ouvindo, vai olhando, vai vendo o que está acontecendo para depois também poder ter uma participação. Eu acredito que o MDB tem uma oportunidade de mostrar um projeto para a sociedade catarinense, de conversar com as pessoas, de mostrar. Nós temos quadros de muitos valores que trabalharam para Santa Catarina, para o Brasil inteiro. O MDB vai completar agora, dia 24, depois amanhã, né, vai completar 60 anos de história. Então nós teríamos que representar, de ter um candidato. A eleição é o momento em que o partido se prepara para que a população possa julgar, possa escolher o seu candidato. Por isso que eu sempre defendi uma candidatura própria, né? E para isso a gente não precisa romper com os outros partidos, nem com agremiações, nem com pessoas, nem com políticos, né? Porque eu acho que a política ela dá oportunidade para as pessoas, às vezes, se redimir, ela dá oportunidade para as pessoas fazerem outras escolhas, e eu acho que a democracia dá essa liberdade. Então, esse é um resumo que eu vejo, Joel. Agora, até o dia 4, que estamos perto, que é a semana que vem, nós teremos essas movimentações. Aí depois termina o prazo de quem vai ser candidato, se for prefeito, de fazer a renúncia, se for secretário, sair do governo para ser candidato. Então aí as coisas começam a definir. Eu acho que só depois do dia 4 que nós vamos ter, alguma definição. E a definição final mesmo é lá na convenção, lá no dia 5 de agosto, até o dia 5 de agosto. Então agora é o período das conversações, viu, João?
Ok. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi de Uruçanga e toda a nossa região. Faltando 5 minutos para as 8 da manhã, eu conversei com o deputado Thiago Zilli. Obrigado, deputado. Prazer em ouvi-lo. Um abraço, uma boa semana.
Ô, João, eu que agradeço a oportunidade da Rádio Marconi nos está dando e quero desejar uma grande semana. Que Deus abençoe nossa Santa Catarina, nossos amigos de Uruçanga e de toda a região. Grande abraço, João.